Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Acabamos de assegurar o quórum. O primeiro ponto, informações. Quanto a estas informações, tenho a recordar que o Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa vai ser ouvido em audição conjunta com a 1ª e a 12ª Comissões, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD. E esta audição vai ter lugar no próximo dia 7 de maio, às 15 horas. Relembro também que no próximo dia 2 vamos ter o Sr. Comissário, Vice-Presidente da Comissão Europeia, Katainen, que virá falar sobre o seu portfólio, que tem a ver com o emprego, e assuntos sociais. E propõe-se também falar sobre os temas, gostaria de apresentar outro tema, que é Achievements of this Commission and Future Outlook. O Sr. Comissário está disponível para estar connosco uma hora e meia, ou seja, das... Precisamente. Na próxima quinta-feira. Por isso, a grelha de tempos vai, enfim, ficar mais generosa, quer para o Sr. Comissário, quer para os grupos, com 20 minutos de intervenção inicial e final para o Sr. Comissário e 8 minutos de ronda única para cada grupo parlamentar. Concordam com a grelha? Concordam. Muito bem. Passamos agora ao ponto número 2, apreciação e votação dos pareceres. Proposta da decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, o COM 219-125, foi objeto também de relatório na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A senhora deputada autora do parecer é a senhora deputada Constança Urbano de Sousa, que não está presente porque está noutra reunião, e apresentará em sua substituição este parecer o Sr. Deputado Vitalino Canas, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Trata-se de um parecer incidente sobre uma iniciativa legislativa muito simples e muito direta, uma vez que aquilo que se pretende é criar as condições financeiras adequadas a que este novo, que está agora a ser reforçado, mecanismo da proteção civil da União Europeia possa continuar a ser financiado no próximo quadro financeiro plurianual e continuar a ser financiado de forma reforçada. É apenas essa a intenção, esse o objetivo deste projeto legislativo, uma dotação financeira. No fundo, esta proposta prevê uma dotação financeira de, tenho aqui muitos zeros, acho que é 1 bilhão e 400 milhões de euros para a execução de um mecanismo da União para o período 2021 a 2027, como se sabe, é o novo quadro temporal para o quadro financeiro plurianual. Não é necessário, é escusado talvez aqui estar a dizer quão importante para Portugal é este mecanismo e o seu reforço e o seu funcionamento, tendo em conta as realidades, que eu não diria novas, mas que têm contornos cada vez mais radicais em Portugal, quanto às questões climatéricas, e, portanto, parece-me que esta iniciativa é uma iniciativa que merece o nosso apreço. Do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, não está em causa o seu cumprimento, tendo em conta que se trata de um mecanismo europeu, um mecanismo europeu que é financiado ao nível europeu e, portanto, não se põe aqui em causa sequer o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Está aberta a discussão. Não havendo inscrições, passamos imediatamente à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Comunista Português. Muitos parabéns à senhora deputada autora de parecer e os agradecimentos ao senhor deputado Vitalino Canas para a apresentação. Passamos agora à proposta de lei número 192/13/4 quarta legislatura. Trata-se de uma iniciativa legislativa, como o próprio nome indica, executa o Regulamento União Europeia 2017 de 1939, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia. É a autora de parecer a Sra. Deputada Ana Oliveira, a quem dou a palavra para a apresentação.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, como a Sra. Presidente já referiu, este parecer é relativo à proposta de lei número 192, que visa assegurar a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento da União Europeia número 2017/1939 do Conselho de 12 de outubro de 2017, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da Procuradoria Europeia. Referi que a Procuradoria Europeia é um órgão independente. E também dizer que a execução pelo Estado português é objeto da presente iniciativa, tendo por missão lutar contra a fraude lesiva dos interesses financeiros da União Europeia e quando entrar em funcionamento, que se prevê entrar em funcionamento em 2020, será investida do poder de investigar e exercer a ação penal contra crimes lesivos dos interesses financeiros da União Europeia. Com efeito, a Procuradoria Europeia será responsável por investigar, processar judicialmente e levar a julgamento os autores de infrações lesivas dos interesses financeiros da União, reunindo os esforços europeus e nacionais à aplicação de lei para combater a fraude em detrimento da União Europeia. A criação desta entidade surgiu, assim, da constatação da necessidade de salvaguardarem os interesses financeiros da União Europeia, uma vez que se consideravam não estarem suficientemente protegidos, traduzindo-se a fraude transnacional em matéria do IVA, uma perda considerável dos recursos próprios da União Europeia. Importa também mencionar que a Procuradoria Europeia funcionará como uma instância única em todos os Estados-membros participantes, com dois níveis, o central, o Procurador-Geral Europeu, e 21 Procuradores Europeus, um por cada Estado-membro participante, e o nacional, onde atuarão nos Estados-membros participantes os procuradores europeus delegados. Por último, acho que também é importante aqui mencionar que nos termos do artigo 7º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 21/2012, 17 de maio, pela Lei nº 18/2018, 2 de maio, a Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, foi realizada no passado dia 22 de março na Comissão de Assuntos Europeus, uma audição legalmente prevista, onde foram ouvidas três personalidades indicadas pelo Governo para estes efeitos, onde posteriormente, a 27 de março, foi emitido um relatório relativamente a esta audição. Por último, e face ao exposto, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente análise deve ser remetida para conhecimento à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, comissão competente em relação à matéria aqui referida. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Está aberto o debate? Não. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho que fez, bastante preciso. Naturalmente, o parecer não merece qualquer reserva e terá o nosso voto favorável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Está encerrado o debate. Por último, tem sempre... Sra. Deputada Paula Santos, não tinha visto a inscrição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Eu queria também, de uma forma muito rápida, para fazer esta referência antes da votação do parecer, mas nós, relativamente a esta matéria, consideramos que há, de facto, aqui questões relativamente ao princípio da subsidiariedade que estão colocadas em causa e por isso mesmo não iremos votar favoravelmente este parecer, ou, dizendo de outra maneira, iremos votar contra este parecer.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora.
Apenas para agradecer as palavras, apesar de haver aqui entendimentos contrários, mas faz parte do Parlamento ser assim, mas apenas para dar uma referência que eu falei em três candidatos que foram ouvidos e não foram três, foram quatro. Peço desculpa.
Muito obrigada por essa precisão. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do PCP. Muito obrigada e parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de deputados e autores para ser no âmbito das iniciativas europeias. Temos a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia de acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República de Singapura, por outro. Trata-se do COM 2018-784, que também será objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Cabe ao CDS-PP a elaboração deste parecer, por isso presumo que o CDS-PP apresentará, indicará o elemento que será, em princípio, o seu deputado Pedro Mota Soares, não é verdade? Muito bem. Fica registado então o Sr. Deputado Pedro Mota Soares para a elaboração deste parecer. O ponto número 5 é a apreciação e votação das atas números 225 de 20 de março, 226 de 21 de março, 228 de 26 de março e 231 de 3 de abril. Coloco à discussão todas as atas em conjunto, se houver algum senhor deputado ou senhora deputada que queira apresentar algum pedido de alteração, não havendo, passamos, se me permitirem, à votação em conjunto. Não há objeção à votação em conjunto, passamos à votação das atas referidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos ao último ponto, outros assuntos. Se os deputados tiverem outros assuntos, estão à vontade para os abordar. Não tendo, está encerrada a reunião. Muito obrigada. Continuação de boa tarde de trabalho.